Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br. Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
O meu ponto aqui é tentar entender o que, vem a ser essa nova cristandade global. Isto é, em que países e continentes os principais ramos da cristandade, catolicismo, a igreja ortodoxa, os protestantes e pentecostais têm crescido? Talvez seja até meio surpreendente para alguns de vocês falar de crescimento da igreja hoje, mas vamos chegar lá. Outra questão para tratar aqui à tarde: qual o perfil doutrinal e ético dessa nova cristandade? E, finalmente, quais as implicações desse renovado crescimento para o planejamento missionário? Uma palavra introdutória, até para acostumar a gente com essa ideia de cristianismo global, ela é uma expressão que tem sido usada já desde meados da década de 90, tanto na área de história da igreja como na área de história das missões, para falar desse avanço do cristianismo por todo o globo, especialmente na região sul, isto é, na América Latina, na Ásia e na África. Eu quero dar alguns detalhes históricos aqui nessa parte introdutória. Eu quero mapear com vocês brevemente esse cristianismo, esse crescimento espetacular do cristianismo, primeiro na África, depois Ásia, Oceania, depois América Latina, e no final, nos 20, 30 minutos finais, levantar algumas questões para nós pensarmos aí para o futuro. Mas aí você tem marcado a África no globo, e a África foi, desde os primórdios, principalmente a África do Norte, foi um bastião do cristianismo. Alguns dos principais teólogos cristãos da cristandade foram africanos, como Tertuliano, Cipriano, Agostinho. Então, até mais ou menos aí o sexto século, a igreja foi muito forte no norte da África. Países hoje que são colocados ali como parte da janela 1040, lugares a serem evangelizados, como Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, foram bastiões da fé cristã nos seus primórdios. Se nós cremos hoje, por exemplo, em Trindade, em graça, na obra do Espírito Santo por meio dos sacramentos, na necessidade de valorizar a igreja visível, isso tudo se dá por conta de homens que serviram a Deus na África nos séculos 3, 4, 5, até o século 6, século 7. Egito foi literalmente um bastião do movimento monástico. Todo o delta do Nilo, praticamente os dois lados do delta do Nilo, havia uma comunidade monástica cristã fortemente enraizada ali naquela região. Só que a partir do século VII e século VIII, a igreja cristã praticamente deixou de existir ali, na medida que a fé do Islã, a fé muçulmana, começou a crescer e tomar toda a parte norte da África e parte da Península Ibérica também. Nos séculos XV e XVI, os católicos chegaram à África por meio na época dos grandes descobrimentos, e em muito pouco tempo o catolicismo se tornou muito forte na África. Hoje, mais ou menos, 120 milhões de africanos se identificam como católicos. A fé deles é basicamente conservadora e tradicional, ainda que frequentemente carismática e profética, uma ênfase profética. Mas o crescimento mais espetacular na África é literalmente do protestantismo e não tanto do catolicismo. Até o século XIX, a África era um continente vedado aos protestantes, mas na medida que a Inglaterra se tornou uma superpotência, o chamado Império Onde o Sol Nunca Se Punha, os protestantes acabaram chegando na África, especialmente na África abaixo do Saara. As primeiras igrejas africanas, elas surgiram dessas igrejas de missão, especialmente igrejas episcopais, metodistas e congregacionais. Alguns dos principais missionários à África eram pertencentes às denominações principais. Mas, a partir da década de 1950, com o processo de descolonização da África, essas igrejas, originalmente igrejas de missão, acabaram se tornando igrejas independentes. Então surgiram uma série de novas igrejas, novas denominações no continente africano. A grande maioria dessas igrejas é independente, elas são pentecostais, com forte ênfase em curas, exorcismo, e não raro uma ênfase muito forte no ministério profético, no ministério carismático. Isto é, a figura do fundador, ela é muito valorizada nessas igrejas. Só que o ponto para nós aqui é o seguinte: em 1900, mais ou menos aí 20, 30 anos depois do começo do movimento protestante missionário na África, se contava mais ou menos entre 8 e 10 milhões de protestantes nesse continente. Em 2000, no ano 2000, havia cerca de 380 milhões de protestantes espalhados em 53 países, o que dá um total de 40% da população africana. Esse é considerado o mais espetacular crescimento religioso de toda a história. Em nenhum continente, nenhuma época da história, houve um crescimento tão acentuado da fé protestante, no caso a fé evangélica, como nesses últimos 60, 70 anos na África. Dois pontos muito importantes aqui, curiosos inclusive. O principal evangelista, o evangelista que faz mais sucesso na África, é um alemão ainda vivo, chamado Reinhard Bonnke. E numa noite, em 2000, numa única noite, ele chegou a pregar para 1 milhão e 600 mil pessoas. Ele é chamado Apóstolo da África. Ele é uma figura que tem recorrentemente ido pregar na África, mas você, não sei se você consegue entender isso. Uma pessoa, um homem, pregar numa única noite para quase 1 milhão ou mais de 1 milhão de pessoas. Hoje, um outro dado muito curioso, hoje você tem mais anglicanos na África do que nos Estados Unidos e na Inglaterra. Só na Nigéria você tem 20 milhões de anglicanos, enquanto nos Estados Unidos você tem 3 milhões de anglicanos. Então a fé episcopal, uma fé tradicionalmente branca, anglo-saxã, ocidental, se tornou hoje uma fé dominantemente africana. Quando você pensa num episcopal de destaque, o primeiro nome que vem não é o nome do falecido e honrado John Stott, mas é o nome de Desmond Tutu, que foi Nobel da Paz e ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 84, por conta da sua luta contra o apartheid. Então, vai guardando esses dados aí, daqui a pouco a gente vai tentar amarrá-los no final. Pensando em termos de Oriente Médio, berço da cristandade, desde década de 40, 50, uma pressão muito forte do islamismo, aonde o cristianismo originalmente começou. Até a operação militar americana no Iraque, em 2003, o Estado iraquiano permitia liberdade de culto na África, mas desde aquela época, quando contra o sem o aval da ONU, as forças dos Estados Unidos e da Inglaterra invadiram o Iraque, os cristãos têm sido obrigados a emigrar em massa daquele país. Eles têm se estabelecido ao norte do país, na fronteira com a Turquia, entre os curdos, e ali eles têm liberdade de culto e a liberdade para pregar o evangelho também. No Irã, nós estamos acompanhando o drama daquele irmão que está literalmente com a espada no pescoço. As igrejas têm sido sistematicamente invadidas nos últimos anos, muitas prisões, confiscos de Bíblia. Há alguns anos atrás, um pastor da Assembleia de Deus foi assassinado naquele país. Curiosamente, quem estuda a história do cristianismo, séculos 3 e 4 depois de Cristo, havia uma comunidade cristã muito forte na chamada Pérsia, no Irã e no Iraque. Cristianismo literalmente transbordando as fronteiras do Império Romano, chegando nesses países, e agora, especialmente depois da Revolução iraniana de década de 80, os cristãos sendo perseguidos lá, também perseguidos no Iraque, quando os xiitas, a partir da ascensão ao poder dos xiitas. Na Síria, 10% da população ainda é cristã ortodoxa, ligada ao ramo ortodoxo da cristandade, mas muitos desses cristãos estão emigrando, saindo do país, por falta de perspectivas econômicas e também perseguição. No Líbano, se dá o mesmo, a minoria cristã, ela é bem perseguida e cerceada pelas maiorias aí, sunitas e xiitas. E no Egito, quem acompanhou um pouco aquelas revoluções que derrubaram Hosni Mubarak, devem ter acompanhado que os cristãos coptas, a princípio, apoiaram aquela revolução, mas à medida que a Irmandade Muçulmana começou a tomar a liderança daquele movimento, os cristãos se retraíram, eles deixaram a revolução, e atualmente em Alexandria e Cairo tem havido choques sérios entre cristãos, coptas e muçulmanos. Num processo começado há mais ou menos 15 anos, 125 mil cristãos armênios deixaram o Irã, 500 mil cristãos deixaram o Iraque e 10 mil cristãos árabes saíram de Israel e dos territórios palestinos. Indo um pouco avante, agora tratando um pouco da Ásia, o cristianismo chegou ali entre os séculos 16 e 17, também na época dos grandes descobrimentos, das grandes navegações. Chegou o cristianismo ali por instrumentalidade dos missionários católicos, portugueses e espanhóis. Eles chegaram à China, à Índia, Malásia, Japão e Vietnã. Em 1700, já havia na China uma comunidade de 200 mil católicos. Isso é surpreendente. A maior parte deles em posição de destaque naquele país. No sudeste da Índia, há uma igreja chamada Igreja Mar Tomé. Diz a tradição que foi fundada pelo apóstolo Tomé, em Kerala, é o único estado cristão da Índia. E quando os portugueses chegaram na Índia, em 1492, eles descobriram uma igreja completamente estabelecida, firmemente estabelecida, que é essa igreja de Mar Tomé. Hoje essa igreja tem cerca de 1 milhão de fiéis na Índia. Hoje, cerca de 3% da população cristã na Índia é cristã, é evangélica. Aproximadamente, aí, mais ou menos, 23 milhões de fiéis. Eles são severamente perseguidos pelos hindus, especialmente porque a maior parte desses cristãos, católicos protestantes, são dalits, aquelas camadas mais baixas na visão hierárquica que os hindus têm da vida, da representação da vida. Hoje, os Dalits representam 90% dos membros da Igreja Protestante da Índia Meridional, metade da Igreja da Índia Meridional, que são uma igreja evangélica também, e 60% dos 16 milhões de católicos são Dalits. Em alguns estados da Índia, há leis proibindo a conversão e mudança da religião. Na Birmânia, atual Myanmar, o nome aí depende de quem está no poder naquele país, uma antiga colônia inglesa. O cristianismo chegou ali no século X, por instrumentalidade dos cristãos nestorianos. Então, quem lembra dos debates da cristologia aí, do bispo Nestório, ele foi banido do império, seus discípulos banidos do império romano. Então, esses homens banidos do império romano levaram o cristianismo para a Birmânia no século X. No século XVI, o catolicismo chegou ali. No século XVIII, chegou o protestantismo, com Adoniran Judson Batista. Atualmente, o cristianismo tem crescido muito fortemente em Myanmar, ou na Birmânia, só que a junta militar que domina aquele país já há bastante tempo, eles têm limitado a liberdade de culto dos cristãos ali, perseguido também os cristãos naquele país. Vietnã, havia até o final da Guerra do Vietnã uma comunidade majoritariamente católica muito forte. Só que com o fim da guerra e o comunismo tomando o poder ali, eles tiveram que migrar, especialmente para o Ocidente e Estados Unidos. A Indonésia talvez seja o caso mais interessante aí. Evidências apontam que já no século VII haviam cristãos na Indonésia. Os católicos chegaram ali no século XVI, metade do século XVI, e no final do século XVI chegam os protestantes, especialmente do ramo reformado holandês. O nosso amado João Ferreira de Almeida, que devemos Bíblia para ele, foi pastor ali na Indonésia. A fé cristã cresceu muito rapidamente na Indonésia, mesmo passando por turbulências. Ela foi uma colônia holandesa durante quase metade do século XX. Depois os holandeses deixaram aquela região. Houve uma tentativa de golpe de Estado comunista ali. Depois houve contra a revolução ali naquele país, e nesse choque ideológico aí, houve um grande avivamento da Indonésia entre 1965 e 1971, quando cerca de 2 milhões de pessoas abraçaram a fé cristã, a fé evangélica ali. Esse é um dado importante porque é o maior número de conversões muçulmanas ao cristianismo em toda a história. 2 milhões de pessoas abraçando a fé evangélica num período de 6 anos, na metade do final, ou melhor, no final do século XX. Atualmente, Aí você tem o mapa da Indonésia, ok? Você tem o mapa da Indonésia para você se localizar. É um ajuntamento de ilhas aí no sul do Pacífico. Atualmente as comunidades cristãs são fortes e oficialmente toleradas. Mas com a ascensão de um islamismo militante, a partir de 2006, os cristãos passaram a ser severamente perseguidos pelos muçulmanos, vários pré-pastores e cristãos assassinados, igrejas sendo queimadas, destruídas. Entre 1999 e 2000, houve uma série de confrontos entre muçulmanos e cristãos nessa grupo de ilhas, e só nas ilhas Molucas, cerca de 6 mil cristãos foram martirizados e 750 mil cristãos acabaram tendo que se deslocar internamente pela Indonésia. Então, esse é um dado sobre o atual status da fé cristã naquela comunidade, naquele país. Coreia do Sul é talvez o crescimento mais espantoso da fé evangélica no século XX. Hoje, 18% da população é evangélica, majoritariamente presbiteriana, mas com um grupo forte de assembleanos e de metodistas. É a segunda maior força missionária na atualidade, só fica atrás dos Estados Unidos, e é onde se localiza a maior igreja local do mundo, a Igreja do Evangelho Pleno, pastoreada pelo David / Po Yong Cho, que conta com 830 mil membros daquela comunidade, daquela congregação, que é a maior igreja local do mundo. Como contraste, as Filipinas, colonizadas por católicos, são hoje a maior população católica da Ásia, 61 milhões de membros, só que passando também uma tensão muito forte com a comunidade islâmica, que já começa a se tornar aí quase 10%, um pouco mais, da população nesse conjunto de ilhas também. O Japão é um caso diferente. O cristianismo chegou com muita força no Japão. Centenas de milhares de pessoas se batizaram. Aí, no metade do século XVI, final do século XVI, a comunidade católica no Japão chegou a mais ou menos 600 mil pessoas. Só que um surto aí de nacionalismo e de shintoísmo, de redescoberta do shintoísmo, ceifou milhares de cristãos nessa época, muitos deles martirizados, e o Japão acabou se fechando para o Ocidente, só se abrindo em 1854, quando a Marinha Americana literalmente apontou os seus canhões para aquele país. Hoje, apenas 2% da população é cristã, seja católica, seja protestante ou pentecostal. A China e os protestantes chegaram na China no século XIX, eu já falei da chegada dos católicos na China. Dois dados importantes aí. Em 1949, é proclamada a chamada República Popular da China por Mao Tse-Tung. Em 1966, você tem um movimento aí de entropia com a Revolução Cultural Comunista, uma revolução aí de cunho anti-ocidental e nacionalista, que colocou o cristianismo, tanto católico como protestante, na marginalidade. E é nessa época que, de um lado, as igrejas oficiais se tornam agora igrejas sobre o Estado, debaixo do Estado. Por exemplo, no caso do catolicismo, não é o Papa que indica os bispos daquela região, eles são indicados pelo governo chinês, e isso até hoje é um elemento de tensão entre o catolicismo, a liderança católica e a China. Do outro lado, o movimento de igrejas em casa cresceu muito, muito rapidamente. Hoje, é muito difícil calcular o número de cristãos na China. Segundo os dados do governo, há hoje 25 milhões de cristãos, 19 milhões de protestantes, 6 milhões de católicos. E desde o ano 2005, 2006, episódios de perseguição, de abuso contra os cristãos, começaram a ocorrer com um pouco mais de frequência. Oceania, mais um outro continente aí, mapinha. Nesse grupo de ilhas aí, você tem talvez um dos pontos mais surpreendentes do crescimento do cristianismo no século XX. Papua Nova Guiné, você tem aí 1000 grupos de tribais diferentes, 800 idiomas e dialetos, é a maior diversidade linguística do mundo, só que 95% da população da Nova Guiné considera-se cristão. Isso desde o século XIX, quando o protestantismo, o catolicismo chegaram ali naquelas ilhas. Algumas ilhas do Pacífico Sul, você tem aí 66 idiomas entre essas várias ilhas. Você tem partes da escritura sendo traduzidas para 24 idiomas ali do Pacífico Sul, e 95% da população das ilhas do Pacífico Sul se afirmam cristãs. Em algumas dessas ilhas, houve uma ilha, agora não me lembro se é Tuvalu, esqueci o nome dela, convocou sua marcha para Jesus, notórias aqui no país. Praticamente toda a população daquela ilha estava na rua, participando daquela marcha. Isso é um negócio surpreendente. Em 150 anos, o cristianismo, especialmente evangélico, protestante, se tornando dominante nos mares do sul. Quanto à América Latina, ela foi colonizada por católicos espanhóis e portugueses, e somente no século XIX que o protestantismo de missão chegou para ficar. Nos primórdios do catolicismo, esse é um problema histórico do catolicismo no Brasil, a falta de vocações sacerdotais, a falta de sacerdotes no país, gerou uma síntese religiosa que é o que domina o catolicismo na América Latina até hoje. Já que não se tem sacerdotes, já que não se tem acesso aos sacramentos da igreja, os fiéis, então, concentraram-se em aspectos da devoção que não precisavam do clero, como a devoção aos santos e à Virgem Maria, como é chamada por eles. Atualmente, 424 milhões de católicos batizados se encontram na América Latina, cerca de 42% da população da América Latina se identifica como católica. Desculpa, na verdade não, 42% do total global se identifica. A Igreja Católica na América Latina responde por 42% do total global de católicos. O protestantismo chegou no século XIX, você tem aí no quadro algumas datas aí para quem quiser registrar: episcopais, presbiterianos, metodistas, luteranos, batistas e menonitas. E a partir dessa chegada, o cristianismo primeiro começou a alcançar a classe média, as classes mais elevadas, especialmente aí usando as escolas e hospitais fundadas por protestantes. Só que coincidindo com os regimes de exceção que começaram a aparecer na América Latina na década de 60, as igrejas protestantes cresceram em número, especialmente os grupos pentecostais no Brasil, no Chile, no México e na Guatemala. Hoje, a Assembleia de Deus é aquela denominação que prova o mais espetacular crescimento nessas regiões. Nenhuma outra denominação cresceu tanto quanto as Assembleias de Deus. E na América Latina, 70 milhões de pessoas se identificam como protestantes e pentecostais professos. Isso é um panorama rápido, bem rápido, desse crescimento do cristianismo nos últimos 100 anos. O ponto aqui é que nunca o cristianismo cresceu tanto como nesses 100 anos. Obviamente, eu estou usando a expressão cristianismo de uma forma bem lata. Eu estou pensando em quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus, quem crê em Jesus como Messias, morto na cruz, quem crê em ressurreição. Eu não estou muito preocupado em questões periféricas ou secundárias, mas o ponto é, o cristianismo hoje cresce e cresce muito. E segundo um pesquisador que eu vou citar ali daqui a pouco, tem crescido tanto ou mais até do que a fé muçulmana, a fé islamita. Ok, quais são então os novos rumos desse cristianismo global, esse cristianismo do sul? Então, uma frase, alguns pontos para a gente começar a pensar aí. Em cerca de um século, o eixo do cristianismo mudou. Se no começo do século XX, aproximadamente 70% da população cristã mundial vivia na Europa, no fim do século XX, esse total caiu para 28%. Atualmente, e daí essa visão panorâmica que tivemos agora, América Latina e África combinadas contam com cerca de 40% do total global de cristãos da atualidade. Philip Jenkins escreveu um livro que eu julgo que é leitura obrigatória para quem quer aprofundar esses temas dessa introdução que a gente está tendo agora à tarde, essa questão do cristianismo global. Eu queria recomendar esse livro, A Próxima Cristandade, Curiosamente, ninguém fez resenha desse livro. Ele foi lançado por editora secular, editora Record, talvez a principal editora secular aqui no nosso país. Eu, até onde sei, eu não li resenhas desse livro, não li reações desse livro. Ele foi escrito por um cristão episcopal americano e ele tenta mapear as implicações doutrinais, sociais, políticas dessa nova cristandade. Ele diz o seguinte: o cristianismo deverá ter uma explosão de crescimento mundial nos próximos 100 anos. Ele está escrevendo isso no ano de 2000, antes do 9 de setembro. Mas a vasta maioria dos fiéis não será branca nem europeia, nem tampouco euro-americana. Embora surjam sinais de índices fenomenais de crescimento populacional nos países muçulmanos, o fato é que índices similares ou até mais altos, também são encontrados em países cristãos já populosos, sobretudo na África. Ao lado da eflorescência muçulmana, haverá também uma explosão populacional cristã, a miúde nos mesmos países ou nações adjacentes. Nos últimos 100 anos, ele continua dizendo, o centro de gravidade do mundo cristão deslocou-se inexoravelmente para o sul, para a África, a Ásia e a América Latina. Já em nossos dias, as maiores comunidades cristãs do planeta encontram-se na África e na América Latina. Aqui um ponto importante. Se quisermos visualizar um cristão contemporâneo típico, devemos pensar não mais num branco anglo-saxão, mas numa mulher residente numa aldeia na Nigéria ou numa favela brasileira. Então, nesse sentido, o cristianismo do século XXI não está apenas sobrevivendo, mas está muito bem obrigado, crescendo com muita velocidade, com muita força, se expandindo de verdade. Aqui você tem uma tabela baseada em alguns levantamentos que Jenkins tem sugerido. Entre colchetes você tem o tamanho da população e na coluna ao lado você tem uma projeção do crescimento do cristianismo. Ele, usando dados, por exemplo, da ONU e do Departamento de Estado americano, ele sugere quais serão as 10 nações cristãs dos anos 2025 e 2050. Então você tem aí Estados Unidos, Brasil, México, Filipinas, Nigéria, Zaire, Etiópia, Rússia, China e Alemanha. Esses serão aí os 10 países com maior população cristã, católica, protestante, pentecostal, ortodoxa, na metade do século XXI. Curiosamente, você tem Estados Unidos em primeiro lugar, você tem Brasil agora em segundo lugar. Um dado importante aqui é que grande parte desse novo cristianismo será intensamente urbano. Até década de 30, 40, o mundo era basicamente rural, mas há uma mudança muito veloz pro outro lado do pêndulo. Então, um ponto importante que nós temos que pensar isso tem implicações para a missiologia, para a implantação de igreja, para o trabalho na cidade, é que o novo cristianismo será intensamente urbano. Hoje, São Paulo já é a maior cidade da América. No ano 2050, ela vai ser a quarta maior cidade do mundo, o maior complexo urbano do mundo, só perdendo para algumas cidades na África e para Xangai, hoje, na China. Então, um quadro de projeção para os próximos 25, 50 anos aí. Curiosamente, os únicos países europeus nessa tabela, a Rússia, onde a Igreja Ortodoxa continua muito forte, cerca de 30% da população russa ainda tem ligações ancestrais com a Igreja Ortodoxa, e a Alemanha. A gente tem algumas caricaturas curiosas sobre a Alemanha, mas ela constando aí como o único país europeu onde o cristianismo não só é forte, dominante na sociedade, mas tende também a crescer. Qual é o perfil da nova cristandade? Essas novas igrejas pregam a fé pessoal profunda e uma ortodoxia comunal, assim como o misticismo e o puritanismo, todos calcados na clara autoridade das escrituras. Vamos tentar entender esse perfil traçado pelo Jenkins aí. Primeiro, essa nova cristandade é uma cristandade que exige a fé pessoal em Jesus Cristo. É uma comunidade que é intensamente experimental, focada na experiência. É uma comunidade hoje aberta para as operações do Espírito Santo. Um traço talvez mais acentuado é uma ênfase muito forte nos dons espirituais, na contemporaneidade dos dons espirituais. Há uma ênfase basicamente ortodoxa nessa nova cristandade. Dogmas centrais da fé cristã, como a morte vicária de Jesus, a ressurreição de Jesus entre os mortos, a presença de Jesus com a sua igreja aqui na terra, por meio do Espírito Santo, a ênfase na igreja visível, na comunidade visível, são muito fortes na nova cristandade. Uma ênfase, daí a expressão puritanismo é empregada, uma ênfase muito forte em valores éticos bem acentuados, bem clarificados, e a ênfase na autoridade das escrituras, ainda que algumas vezes a leitura das escrituras possa ser uma leitura bem devocional, algumas vezes quase ingênua, mas há uma ênfase muito forte que quando você lê o texto bíblico, Deus fala de fato no texto bíblico. Em suma, o perfil da nova cristandade é um perfil essencialmente conservador, ok? Isso abre um ponto interessante aqui, porque hoje, por exemplo, na Europa, especialmente nas igrejas episcopais na Inglaterra e nos Estados Unidos, igrejas presbiterianas nos Estados Unidos, a igreja luterana na Alemanha, há uma abertura muito forte para a teologia liberal, ou para variantes da teologia liberal, começaram aí no século XVIII, que descreem da autoridade da Escritura, da inspiração do texto bíblico, descreem milagres, descreem da ressurreição de Cristo entre os mortos, mas quanto mais vai se criando um hiato entre essas duas faces da cristandade visível, mais a gente vai vendo que uma fé basicamente ortodoxa é o que predomina nessas novas igrejas. Em outras palavras, a teologia liberal é uma teologia irrelevante no Sul. Pega a teologia sistemática de Paul Tillich, ou pega Jesus Cristo e mitologia, o Novo Testamento e mitologia, e sobe à favela para ler isso para a sua comunidade da favela. Vai ler lá que Cristo não ressuscitou dentre os mortos de fato, que não tem como mais se crer nisso para pessoas vivendo em completa exclusão social, sem os favores do Estado, vai afirmar isso numa favela. Você sai corrido dali. Não tem nem espaço para fazer nada ali. Pode tentar criar uma ONG, não uma igreja. Igreja não vai conseguir fazer nada ali. As pessoas vão até achar engraçado aquilo ali. Porque o que elas esperam é um Deus que se revela. É um Deus que age, um Deus que cura, um Deus que falha as necessidades imediatas daquelas pessoas ali. Um parênteses aqui, eu recomendaria que vocês procurassem um documentário chamado Santa Cruz. Ele passou no canal GNT alguns anos atrás, é meio difícil de consegui-lo, mas você tente dar um jeito aí para você dar uma olhada nele. Um documentário curioso, ele acompanha os 9 meses de fundação e estabelecimento de uma igreja chamada Jesus Cristo é o Meu General, na zona oeste do Rio de Janeiro, em Santa Cruz do Rio de Janeiro. Um documentário muito legal, que tem a capacidade de destruir muitas caricaturas que nós, tradicionais, temos dos pentecostais. Você vê ali pessoas lendo a Bíblia, pessoas buscando ser alfabetizadas para ler a Bíblia, analfabetos decorando a Bíblia, algo humilhante para mim. Você vê pessoas tendo agora convertidas, tendo um novo senso estético, montando a sua igrejinha, pintando a sua igrejinha, deixando a igreja bonita, pintando o nome da igreja bem bonitinho, todo arrumadinho. Você vê uma cura extraordinária naquele documentário, sem narração, é simplesmente registrado pela câmera. O que nós temos ali, na verdade, me parece, é uma obra de Deus. A teologia liberal não consegue penetrar nessas sociedades. Ela é completamente irrelevante nesse novo cristianismo global. O perfil dele é um perfil essencialmente conservador. Os integrantes de uma nova igreja dominada pelo Sul tenderão a estar entre os mais pobres do planeta, num contraste marcante com o antigo mundo dominado pelo Ocidente. Essa é outra marca da nova cristandade, dessa cristandade global. Uma igreja marcada por pobreza, uma igreja marcada pela perseguição, onde a Bíblia talvez tenha muito mais a ver com as necessidades imediatas dela do que com aquelas pessoas no Ocidente, no mundo anglo-saxão. Um outro ponto aí. À medida que continuar a se expandir e amadurecer, o cristianismo meridional certamente desenvolverá um espectro teológico mais amplo do que hoje, e é possível que emerjam tendências liberais ou secularizantes mais fortes. E isso a gente vê no Brasil. Por exemplo, a ideia do teísmo aberto, ela surgiu no país em círculos aparentemente pentecostais. Mas qual a relevância dessa ideia fora de um ambiente classe média alta, classe alta de São Paulo? Você vê pastores em favelas, pastores pentecostais dizendo que Deus se arrisca, que Deus não conhece o futuro, que o futuro está em aberto, que você é o artesão da história. Você vê isso numa favela, numa comunidade carente? Você vê isso num ambiente rural nosso? Esse tipo de mensagem tão bonitinha não faz nenhum sentido para aqueles excluídos socialmente. Então, na nova cristandade, haverá esses bolsões de liberalismo, como já encontramos aqui no Brasil, alguns seminários ainda espelhando a teologia europeia do década de 20, década de 30, do século passado, mas seminários que são inexpressivos, sem relevância nenhuma no meio do cristianismo mais amplo, aqui no Brasil e na região sul. No futuro previsível, Jenkins continua, a corrente dominante do cristianismo mundial emergente será tradicionalista, ortodoxa e voltada para o sobrenatural. Isso aqui é muito curioso. Deixa eu falar da cena americana aqui, uma ilustração desse ponto. Alguns de vocês devem ter acompanhado aqueles embates sobre igreja emergente, Brian McLaren, etc. e tal. A noção de McLaren, uma espécie de teologia pós-moderna, uma teologia que abre mão de categorias de verdade, certo, errado, etc. e tal, era uma tentativa de alcançar os jovens americanos, adolescentes americanos, para a igreja. Sabe o que é surpreendente? O que atraiu os jovens e adolescentes para a igreja, para voltar à fé, foi o calvinismo antigão, lá do século XVI. A igreja emergente virou, por assim dizer, um guetinho de adultos brancos em crise de meia-idade. Alguns anos atrás, o livro de Brian McLaren ganhou o prêmio da Associação Evangélica Brasileira de Literatura de Livro do Ano. Quem agora sabe, ou quem pensa em Brian McLaren hoje, 3, 4 anos depois que esse livro foi celebrado como grande lançamento do ano aqui no Brasil? Só que você entra na internet, você vê lá, tenta traçar o perfil de blogueiros. Garotada aí, faixa de 18, 25 anos, basicamente reformada ou pentecostal, basicamente ortodoxa. Cadê os blogueiros aí de igreja emergente? Você conta nos dedos. Ok? Então, o perfil da nova cristandade é basicamente evangélica, tradicional e ortodoxa e aberta a essa intervenção de Deus sobrenatural. Em 2000, nós tínhamos esse seguinte perfil do cristianismo. Você tem aí, de um lado, as denominações cristãs, do outro lado, o número em milhões. 1 bilhão e 57 milhões de católicos, 386 milhões de independentes, os protestantes chegando a 342 milhões, ortodoxos 215 milhões, anglicanos 79 milhões, cristãos marginalizados 26 milhões, um total de 2 bilhões, 105 milhões de cristãos espalhados pelo mundo. Quais são os desafios, então, para o século XXI? A fé cristã, aqui, agora toca uns desafios para missões, para nós pensarmos missões. A fé cristã se encontra em franco declínio em muitos dos países europeus, cada vez mais secularizados. Portugal, Espanha, França, Itália, Grã-Bretanha, Suíça, Holanda, República Tcheca, países que eram tradicionalmente cristãos, hoje se tornaram campos missionários. Quando nós pensamos, então, em missões hoje, nós temos que pensar em termos de Europa. Nosso campo missionário é Europa. A Fiel tem um projeto de enviar um irmão para Portugal. Hoje, nosso campo missionário está do outro lado do Atlântico. Contexto europeu. Okay? Surpreendentemente, a Alemanha é, por assim dizer, o peixe fora d'água da comunidade europeia. Em 2008, 62% da população alemã se identificou como cristã, seja protestante, seja luterana, quase meio a meio, e você tem aí uma série de grupos minoritários, como igrejas batistas, metodistas, evangélicas livres, russo-alemãs, carismáticas e pentecostais. 24% da população alemã é não religiosa, ateísta. E esse grupo majoritariamente se concentra na antiga Alemanha Oriental, na antiga República Federal da Alemanha. Então, curiosamente, a Alemanha é o único país europeu onde o cristianismo é ampla minoria. Não sei quem acompanhou aí recentemente, a senhora Angela Merkel, a chanceler da Alemanha, numa reunião do partido dela, o CDU, ela disse mais ou menos o seguinte: sempre que o Islã passa da barreira dos 4%, ele já começa a exigir mudanças da Constituição no país. E é isso que acontece hoje na Alemanha, eles são mais ou menos 4% da população alemã hoje. Aí ela disse textualmente o seguinte: nós somos um país judaico-cristão. Nós não mudaremos a nossa Constituição. Nossa Constituição é ancorada num berço judaico-cristão. Angela Merkel é filha de pastor. A história do pai dela é muito curiosa. Ele era um pastor na antiga República Federal da Alemanha. Você lembra que a Alemanha, durante a Guerra Fria, era dividida em dois blocos, um ligado ao Ocidente, outro ligado à chamada Cortina de Ferro. Esse homem sentiu o chamado de Deus de deixar a República Federal da Alemanha, que era a ocidental, e se dirigiu à República Democrática da Alemanha para ser pastor num ambiente basicamente materialista, marxista. E Angela Merkel foi criada nesse ambiente aí de marxismo e materialismo. Mas ela se identifica como cristã e ela lembra que o país dela tem um sólido bastião do cristianismo no contexto europeu. Então, a Europa sendo aí um dos grandes desafios missionários do século XXI. Um outro ponto importante aí é que o fim do século XX e o início do novo século viram um recrudescimento das perseguições e crimes de ódio contra os cristãos. Alguns dados aí, esses dados são de organização alemã ligada à Aliança Evangélica Mundial, então são dados bem confiáveis. Então, segundo esse organismo, em 1970, contava-se aproximadamente 230 mil cristãos martirizados em todo o mundo, especialmente no sul. Em 1988, esse número cresceu para 300 mil cristãos martirizados. Em 99, ao mesmo tempo que há uma explosão populacional no globo, o número diminuiu para 164 mil cristãos martirizados. Esses números não chegam ou não são vinculados pelos meios de comunicação ocidentais. Nós temos irmãos nossos, irmãs nossas, que estão padecendo por amor ao evangelho, e os meios de comunicação simplesmente fazem a tábula rasa, fazem literalmente uma cara de paisagem perante esses números. São números de genocídio. Homens e mulheres sendo mortos por conta da sua fé. E esses números não são vinculados ao Ocidente. É interessante que talvez o único jornalista que falou, o único jornalista secular que falou desse irmão nosso no Irã, que está sob ameaça de morte, foi Reinaldo Azevedo. O único jornalista de expressão no país que vinculou as notícias sobre esse homem. Os outros grandes meios de comunicação, silêncio absoluto. As perseguições continuam hoje, especialmente em áreas onde o totalitarismo islâmico tomou poder, como no Iraque e no Irã, onde o hinduísmo político também chegou ao poder e onde ditadores tomaram poder na América Latina, na África e na Ásia. Os países que mais têm perseguido e cerceado a liberdade de culto e pregação são Afeganistão, Argélia, Egito, Indonésia, Irã, Iraque, Líbano, Malásia, Paquistão, Arábia Saudita, Somália, Sudão, Turquia, Iêmen, Índia, Nigéria, Filipinas, República Popular da China, Cuba, Coreia do Norte e Vietnã. Esses países têm que estar literalmente lá no topo das nossas orações e petições, nossas igrejas, pedindo para Deus abençoar o povo de Deus nesses países, Deus dá coragem, Deus dá força para aqueles cristãos daqueles países, eles permanecerem firmes em Cristo, mas também Deus abrir portas para que o evangelho seja pregado ali. Um outro ponto importante hoje tem a ver com a ideia de Estado, de laicização do Estado, Estado laico. Eu diria o seguinte: o que nós, evangélicos, defendemos é a separação entre igreja e Estado. Essa linguagem de Estado laico penetrou em nosso inconsciente, a gente continua repetindo-a sem nem entender as raízes do conceito, as implicações do conceito. Há, na verdade, duas visões antagônicas de Estado laico, a inglesa e a francesa. Uma vem de John Locke, outra de Voltaire. A visão inglesa é a visão que eu defendo. Isto é, nós vemos numa praça pública, numa arena pública, e todos têm liberdade de expressão. É assim que tem que ser. Um cristão, ele fica de pé, ele pode falar do que ele crê. Um Dawkins, a gente não concorda com ele, ele faz uma caricatura da nossa crença, mas ele tem liberdade de se expressar, ficar de pé e falar o que ele quer falar. Só que essa visão que é dominante da cultura inglesa americana não é a visão que chegou no Brasil. Quando se fala aqui de Estado laico, tem-se a noção francesa de Voltaire, em que o Estado é laico e a fé cristã, especialmente a fé cristã, ela tem que ser privatizada. Isto é, não há espaço para tornar a nossa fé ou expressar a nossa fé na arena pública. Então, uma tensão que os cristãos têm sofrido no Ocidente tem a ver com a ascensão do que eu chamaria de radicalismo iluminista. Um autor que eu gosto, um jornalista que eu gosto, ele vai chamar de fundamentalismo iluminista. Mas eu prefiro manter a ideia de um radicalismo iluminista, porque a ideia de a expressão fundamentalista é uma expressão basicamente cristã, evangélica. Então, isso aumenta a caricatura que se faz quanto ao protestantismo e a fé que nós cremos também. Mas essa ascensão do radicalismo iluminista, que luta para privatizar a fé, tem gerado um ambiente de intolerância e discriminação no cristianismo. Então, nós começamos a ver aqui no país, aqui no nosso país mesmo, alguns sinais preocupantes de cerceamento de liberdade de expressão, especialmente no campo ético e no campo doutrinal. Então, esse é um outro desafio que nós estamos enfrentando. O declínio do cristianismo na Europa pós-cristã, a ascensão de regimes de força no ambiente islamita, hinduísta e também em alguns países da América Latina, e a ascensão desse radicalismo iluminista que tenta privatizar, empurrar a fé cristã para a periferia. Você pode ser cristão, eles dizem, mas você não pode expressar isso no ambiente público. Você pode expressar isso em casa, para os seus filhos, quando muito, você pode expressar isso no ambiente da igreja, mas não traga isso para a fé, para a arena pública. Curiosamente, ao mesmo tempo que eles querem privatizar a nossa fé, outras interpretações religiosas acabam assumindo a parte dominante aí nesse embate que nós estamos enfrentando. Por fim, você tem um quadro aí sobre o equilíbrio religioso de poder entre as maiores nações do século XXI. Você tem na primeira linha os países maciçamente muçulmanos do século XXI, Paquistão, Bangladesh, Arábia Saudita, Turquia, Irã e Iêmen. E o desafio aqui é como chegar nesses países onde o cristianismo é proibido qualquer manifestação cristã ou apresentação cristã ali nesses países. Países predominantemente muçulmanos, com minorias cristãs significativas, onde já começa a se criar um embate, como na Indonésia, entre essas duas crenças. Você também tem Egito e Sudão, onde você tem minorias cristãs muito fortes. Você tem países maciçamente cristãos, como Estados Unidos, Brasil, México e Rússia. Você tem países predominantemente cristãos, com minorias muçulmanas significativas e altamente politizadas e que também querem espaço nas constituições desses países, como Filipinas, Congo e Alemanha. Você tem países onde cristãos e muçulmanos não são, eles coexistem, não havendo nenhuma minoria significativa, ou nenhuma maioria significativa entre eles, como Nigéria, Etiópia e Tanzânia, e outras nações onde o cristianismo nem o islamismo chegou ali, como Índia, China, Vietnã, Tailândia e Japão. Você tem aqui basicamente uma agenda missionária também para os próximos anos. Ok, o alvo hoje aqui, como eu coloquei lá no início, são três. Quais os países e continentes que os principais ramos da cristandade têm crescido? O Sul. O cristianismo tem crescido espetacularmente na América Latina, na África e na Ásia. Qual o perfil doutrinal e ético dessa nova cristandade? Basicamente ortodoxo, comunal, pentecostal barra carismático. Quais as implicações desse renovado crescimento para o planejamento missionário? Precisamos olhar para o mundo anglo-saxão, precisamos olhar para a Europa. Os nossos campos missionários estão basicamente ali naquele continente. Uma questão que o Jenkins levanta é que uma das esperanças dele é que as ondas de migração que começam a aumentar agora no século XXI, gente saindo do sul para o norte, leve o cristianismo a ser revigorado e renovado na Europa, especialmente na Europa de fala hispânica e fala portuguesa, e também nos Estados Unidos. Você hoje tem nos Estados Unidos comunidades hispânicas, evangélicas, muito fortes e atuantes lá também. Então, uma das esperanças de tentar reintroduzir o cristianismo no Ocidente anglo-saxão e europeu é o movimento migratório do Sul para o Norte. Mas, me parece, ali nós temos já um mapa para pensar missões, um mapa para pensarmos em termos de estratégias missionárias. Talvez usando as comunidades brasileiras evangélicas já presentes nesses países, para partir delas, igrejas de 50, 100 membros aí que você tem na Europa, em vários países da Europa, a partir dessas comunidades brasileiras, você disseminar de novo o evangelho no chamado Velho Mundo. Quinta-feira, eu gostaria de tentar trabalhar com vocês a seguinte questão: como fazer teologia nesse novo contexto? E qual o papel de uma teologia reformada, evangélica e reformada, nesse novo contexto? Meu ponto é como nós podemos servir esse novo cristianismo global que veio para ficar e pelo qual a gente deve ser grato. Nunca o cristianismo cresceu tanto. Isso tem que aquecer o nosso coração, isso tem que renovar nossas forças, isso tem que nos ajudar a nos inserir nesse movimento do Espírito de Deus na região sul. Vamos orar e nós estamos dispensados. À noite nós estamos retornando, então, 7 horas aí para as nossas conferências. Eu estarei orando e a gente se despede. Senhor, nós somos gratos pelo tanto que o Senhor tem feito. Ó Deus, teu Espírito tem sido de fato derramado sobre toda a terra. A tua palavra, Joel, que começou a ser cumprida em Pentecoste, tem encontrado cumprimento hoje. Ó Deus, homens e mulheres, ricos e pobres, homens de todas as etnias, homens de toda raça, tribo, língua e nação têm sido alcançados pela tua graça. Ó Deus, nós somos gratos por isso. Nosso coração é aquecido por isso. Nossa imaginação é dilatada pelo tanto que o Senhor tem feito no nosso meio. Ó Deus, ajuda-nos a nós, a partir do Brasil, a servir nossos irmãos de fala hispânica. Ajuda-nos a servir nossos irmãos na África. Ajuda-nos a servir nossos irmãos na Ásia. Ajuda-nos, ó Deus, a pensar globalmente. Ajuda-nos a pensar na glória do teu nome manifesta em toda a terra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.